A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos?
Amém.
Aleluia. Quantos estão felizes de estar nessa igreja?
Amém.
Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Irmãos, eu estou muito feliz porque quando eu estava preparando essa palavra, eu falei, eu sei que virão poucas pessoas nesse dia, né? É um dia que muitas pessoas não vão estar, mas aqueles que estiverem vão receber muito. Então eu não estou pregando aqui porque estou pregando aqui para constar, só para passar esse dia. Não, estou pregando como se independente tivesse 1000 pessoas ou uma só. Eu ia pregar porque eu falo, tem que pregar. Sabe quando você fala assim, eu tenho que pregar isso? Então você fala assim, eu vou receber, levanta a mão, eu vou receber. Amém. Então fala assim, o pastor não vai pregar para constar. Eu nunca prego. Mas hoje eu falei, nossa, hoje eu quero pregar. Sabe, se eu não viesse aqui hoje, eu ia pregar para o espelho, eu ia ficar pregando para mim mesmo hoje. Ia colocar minha família sentada lá na sala de casa e ia pregar para eles. Falar, vocês vão ouvir a ministração, porque tenho algo para pregar para vocês. Então eu quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Fala assim, Papai do Céu, nessa noite eu abro meu coração para receber a revelação da sua linda e poderosa palavra, em nome de Jesus. Eu inclino o meu coração para receber revelação do que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Amém?
Amém?
Aleluia. Quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas, capítulo 1. Versículo 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26. A palavra do Senhor diz assim: no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, e sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Repete comigo, por quê?
Para Deus
não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu continuo. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém?
Amém.
Aleluia. Sabe, irmãos, uma das personagens que mais me intriga na Bíblia é a mãe de Jesus. Eu adoro falar da mãe de Jesus. Muitos pastores, infelizmente, nem pregam sobre ela, nem falam sobre ela, porque, infelizmente, ela é adorada no lugar de Jesus em muitos lugares, o que não é a vontade de Deus. Mas ela é uma mulher muito santa. Ela foi uma mulher muito usada por Deus. E você precisa entender a situação que ela estava e o que estava acontecendo. Então, Maria, para você entender, Maria, ela teve a visita de um anjo. E o anjo falou que ela ia ficar grávida. Só que é o seguinte, ela não tinha sido ainda, ela não tinha casado ainda com José, ela era noiva de José. Eles não tinham tido lua de mel, não tinham tido nada. E ela ia ficar grávida. Então vocês percebem, e deixa eu te falar, naquela época a lei dizia que uma mulher que traísse o seu marido, o que, que ia acontecer com ela? Ela seria o quê? Apedrejada. Então a situação que foi apresentada para Maria, aos olhos da lei, não era uma coisa muito boa. Era uma coisa ruim aos olhos da lei. Mas Maria, mesmo assim, ela falou sim. Ela falou sim para Deus. E se hoje é comemorado o Natal, o nascimento de Jesus, é por conta dessa mulher. Porque ela disse sim para Deus. Quantos estão me acompanhando? E esse sim para Deus que ela deu, mudou a história. Porque Deus, presta bem atenção, Deus está querendo sempre mover o sobrenatural através do natural que somos nós. Nós somos seres sobrenaturais, mas nós andamos aqui na terra, no natural, sim ou não? Mas Ele quer manifestar o sobrenatural dEle através das nossas vidas. Deus está sempre usando as pessoas, Deus está sempre usando nós para manifestar o sobrenatural dEle. E eu quero colocar alguns pontos que foi colocado na vida de Maria e que é colocado na nossa vida, para você entender. Então, primeiro ponto, qual que é? Primeira coisa que Deus fala para você é para se alegrar, pois o favor de Deus está na sua vida, o Senhor é contigo. Da mesma forma que Ele falou com Maria, muitas vezes você vai lá e fala de Jesus para alguém, sim ou não? E quando você fala de Jesus para alguém, você fala o quê? O que é? Boas novas, sim ou não, quando você fala de Jesus para alguém? É o Evangelho. O Evangelho significa boas novas. Então, na verdade, quando você vai falar para alguém, olha, eu tenho algo para te falar, é muito bom. Ou você vai lá e fala assim, se você não aceitar Jesus, você vai morrer e vai para o inferno. Você acha que isso é boas novas ou é más novas? São más notícias, ainda que seja verdade, sim ou não. Mas Jesus chegava e falava assim, não, vem cá, você vai para o inferno. Jesus ia falando assim, não? Não, Jesus ia levando as boas novas, falando que o Pai ama ele, as pessoas. Jesus foi falando do amor de Deus para as pessoas. Então, toda vez que você entender o que é o Evangelho significa boas novas. Eu não sei como foi apresentado o Evangelho para você. Por exemplo, eu quando era mais novo, não menor, porque menor eu sempre fui. Entenderam a piadinha? Foi fraca. Quando eu era menor, quando eu era na minha casa, a única coisa que falavam para mim de Deus é que Deus castiga. Então eu sempre tive uma visão de Deus, que Deus era um Deus que estava sempre querendo me castigar, me punir. E por conta dessa punição, eu queria ou não queria ter um relacionamento com Deus? Sim ou não? Não. Por que eu não queria ter relacionamento com Deus? Porque na minha mente, como é que eu vou querer? Você gosta de estar junto de alguém que não gosta de você? Ou que quer só te bater? Você quer distância dele? Eu não sei se as mulheres nem tanto, mas os meninos na escola, quando são mais novos, quando tinha alguém querendo me catar, eu saía correndo. Ou ia buscar ajuda para pegar o cara, porque alguma coisa tinha que acontecer, mas eu não ia ficar lá apanhando, não. Eu vazava. Então eu não queria ficar perto de alguém que queria me bater. E no meu inconsciente, o que que acontecia? Eu não quero ter relacionamento com Deus, porque Deus é um Deus que está com um chicote na mão, me condenando qualquer coisa. Tá, chibá! Está lá me batendo, porque... Mas essa não é a vontade de Deus. Isso não são boas novas. Mas foi o Evangelho que foi apresentado para mim. Como eu disse, eu fui criado num lar onde meu pai e minha mãe eram macumbeiros, onde eu fui colocado numa escola que era católica. E lá na escola católica, a única visão que eu tinha de Jesus era o Jesus no presépio e o Jesus no colo de São José, que era a escola que eu estava, a escola Colégio São José aqui em São Bernardo. Mas eu não tinha a visão do Cristo ressurreto. O Cristo que morreu, o Cristo que fazia milagres, o Cristo que andava sobre as águas, o Cristo que onde ele chegava havia vida de Deus. Eu não tive essa exposição. Quantos estão me acompanhando? Então, por conta disso, eu não queria me relacionar com Cristo. Eu não queria me relacionar com Deus. Eu não queria me relacionar com o Espírito Santo. Eu queria distância de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ainda que quando eu chegasse nos lugares, eu fazia assim, passava em frente de algum lugar, fazia assim, em todo lugar, porque eu fui ensinado assim. Mas relacionamento mesmo eu não tinha. Por quê? Mas aqui, Deus está falando algo. Fique alegre. Eu te amo. O favor de Deus é sobre a sua vida. A questão é, quantos de vocês têm a revelação disso na sua vida? Que você é muito favorecido. Que é um privilégio falar que é cristão. Que é uma honra falar que é cristão. Que é a coisa mais importante é você falar, eu vou num lugar assim, eu vou em qualquer lugar. Eu por exemplo, eu sou formado em administração, eu tenho pós-graduação, tudo mais. Eu podia chegar num lugar e falar assim, o que você é? Eu sou administrador. Não, eu faço questão. O que você é? Eu até aumento o volume, eu sou pastor. Aí eu só vejo a repartição assim. Os demônios já manifestando. Já tem gente colocando a mão para trás. E eu estou lá tranquilo, porque eu não tenho vergonha daquilo que eu sou. O que, que você é? Sou cristão. Cristão evangélico. Pentecostal ainda. Quantos estão me entendendo? Então a questão toda é quanto que você entende que isso para você é uma alegria. Ser cristão para você é uma alegria ou é uma tristeza? Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Mas quanto que você vive isso no dia a dia? Essa é a questão. Quanto que essa alegria é viva em você? Quanto que as pessoas percebem isso em você? Essa alegria. Uma coisa é eu fazer uma pergunta aqui para você e você falar de bate pronto. É uma alegria. Mas, nossa, hoje está... Ainda bem que não é filmado. Mas, calma. É o inimigo, está furioso. Mas, o que eu quero falar para você é quanto que isso é uma verdade na sua vida. Quanto que para você, você se sente mesmo favorecido, falou, não, obrigado Deus, obrigado porque o Senhor levou meus pecados na cruz, obrigado, eu tenho revelação, eu entendo o que foi feito na cruz por mim. Ou para você é só, não fez mais que obrigação, Jesus. Quantos estão me entendendo? Então o anjo já chegou falando assim, olha, fica muito alegre, o Senhor é contigo, fica muito alegre, você é favorecido, fica muito alegre, ele morreu na cruz, fica muito alegre que você podia agora estar no inferno, e quando você morrer, você vai mesmo para lá, mas ele morreu na cruz por você. Essas são as boas novas, essa é a alegria. E o anjo veio o quê? Trazendo o quê? Alegria para ela. Nós, a mesma coisa, quando nós vamos falar de Jesus. Esses dias, eu fui trocar o pneu do carro, que estava careca, não como eu ainda, mas estava, né, um pouco mais careca que eu, e aí eu fui trocar. E tinham duas lojas aqui em São Bernardo. Duas lojas. Uma na Senador Vergueiro, outra na Piraporinha. Da rede. Aí eu fui lá, tal, beleza. Não, ó, amanhã, tal. Ah, então eu quero nessa loja aqui, que é mais perto da minha casa. A mulher falou assim, olha, só tem lá no Itaim ou em Santana. Aí eu falei, não, eu não vou ter que ir até lá. Vai. Não vou conseguir entregar o pneu a tempo para trocar para você. Eu falei, tá bom. Então peguei meu filho, levei ele até lá, vamos lá. Chegando lá, estou lá assim, conversando daqui a pouco. Né? E eu sempre peço, Senhor, me dá uma oportunidade. E aí eu cheguei, estava lá, daqui a pouco vi um moço com máscara. Aí na hora o Espírito Santo falou assim para mim, ele está com medo de morrer. Aí nós, não sei o que aconteceu, a gente começou a conversar lá, ele puxou o assunto comigo. Aí eu falei, agora é a hora. Eu falei assim, você está com medo, né? Porque eu vi ele com máscara. Só tinha ele com máscara no lugar, mais ninguém. Aí eu comecei a falar para ele, olha, o perfeito amor lança fora todo medo. Comecei a falar de Jesus para ele. Comecei a falar que Jesus é o nosso descanso, que ele é o Senhor do sábado. Comecei a falar que esse medo é uma consequência de algo, porque o que tem na cabeça dele? Por que ele está com esse medo? Que ele está com medo de morrer. Porque ele não sabe para onde vai. E acha que está sozinho na chapada. E eu comecei a falar para ele, você não está sozinho. Deus cuida de você, Deus ama você. Você é filho dele. Quantos estão entendendo comigo? Comecei a falar de Jesus para ele. Não fiquei condenando. É, vai para o inferno mesmo, tem que ter medo. Não, comecei a falar do amor de Deus para ele. Comecei a falar do que Deus quer fazer na vida dele. Que não quer que ele ande com medo porque ele é filho. Tem um lugar melhor que ele vai lá, que é passagem. Comecei a falar da eternidade para ele. O que aconteceu? Ele foi lá, fez uma oração comigo, aceitou a Cristo. Já coloquei ele em contato com outro pastor. Já falei, ele manda mensagem para mim hoje, eu mando mensagem para ele. Como estão entendendo? São as boas novas. Então eu estava fazendo como um anjo, entregando para Maria, como nós temos que fazer. Da mesma forma que alguém veio entregar para nós, alguém jejuou por nós, sim ou não? Alguém pagou um preço de jejum, alguém pagou um preço de oração por nós. Você não está aqui à toa, querido. Alguém jejuou, alguém clamou pela sua vida. E eu tenho que entender isso aqui. Eu sou muito favorecido. Obrigado, Jesus. Quando meu filho foi batizado aqui, eu mandei uma mensagem para as pessoas que oraram por mim lá atrás. Eu falei, ó, vocês têm parte nisso aqui. Se isso aqui está acontecendo hoje aqui, meu filho está aqui se batizando hoje, é porque começou lá atrás e alguém dobrou o joelho, alguém orou por mim lá. Só está fruto. Clamou por mim. Quantos estão me acompanhando? Então, da mesma forma, então nós temos que ter uma vida alegre. Chega e fala assim, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor morreu por mim. Obrigado. Teu coração grato. Lembra que eu falei de gratidão? Gratidão é a base, querido. A gratidão é a base de tudo. Segunda coisa. Ele chegou e falou o quê? Fala para ela. Falou assim, Maria, não temas. No versículo 30. Porque achaste graça diante de Deus. Fala assim, eu achei graça. Deus achou graça. Sabe? Agora nós temos o que? O Espírito Santo vivendo em nós. É a graça de Deus. Vive dentro de nós. Mas a grande questão é quanto que você tem revelação disso no seu dia a dia. O que eu quero te falar, a questão é a seguinte. Uma coisa é a teoria, é o que está escrito, mas a outra coisa é a prática. Quanto que você tem de revelação que isso é para você, é para mim? Que Cristo morreu na cruz, e aí quando eu aceitei, agora o Espírito Santo de Deus veio fazer morada, a graça de Deus veio fazer morada em mim, e agora eu vivo com Deus, e aonde quer que eu vá, não importa onde, Deus vai comigo. Eu achei graça, Deus achou graça em colocar Ele mesmo dentro de você. Deus não pode estar mais perto do que Ele já está. Ele está dentro de você. Não tem como você expulsar Ele de onde Ele está. Percebe isso? Você foi inoculado. É como se fosse um vírus agora. Um santo vírus que agora está dentro de você. E aonde quer que você vá, Ele vai com você. O que quer que você assista, o que quer que você faça, coisas boas ou coisas ruins, Ele está junto. Por isso que Ele sabe todas as coisas, porque Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Ele sabe todas as coisas. O diabo não é, mas Deus é. Ele está em todos os lugares, não importa. Eu fico achando engraçado que parece que tem crente que acha que vai fazer alguma coisa e Deus não vai saber. Eu não sei. Eu não sei onde Ele... Deus sabe de tudo. Fala assim, é que nem o filme O Senhor dos Anéis, O Olho que Tudo Vê. É a mesma coisa. Então você percebe? A grande questão é quanto que você tem de revelação nisso. E o anjo estava trazendo essa revelação para Maria. Estava falando para ela, olha, você é muito favorecida. Porque ela estava temendo, ela falou, peraí, mas isso nunca aconteceu. Ser semeada pelo Espírito Santo, eu ficar grávida, sem ter relacionamento nenhum. Aquilo deu um nó na cabeça dela, ela ficou com medo. Muitos de nós, quando aceitamos a Cristo, nós falamos, o que vai acontecer agora comigo? E fica com medo, peraí, o que vai acontecer? Qual que é o papel? O papel do Espírito Santo, que é o Paracletos, nos ensinar, é o papel da igreja, falar assim, não, fica tranquilo, é assim, é assado, esse é o nosso papel, quantos estão me acompanhando? Então, eu e você, nós precisamos ter esse entendimento, nós não podemos ter medo. O medo é o quê? É a ausência de Deus. É você não entender o amor de Deus, porque quando você entende o amor de Deus, você não tem medo. Sim ou não? Você sabe para onde eu vou? Eu preciso ter medo? Não. Espera aí, se Deus achar que eu tenho que partir hoje, amém. Se Deus achar que eu tenho que partir quando eu tiver 80 anos, amém também. Eu estou tranquilo porque eu sei para onde eu vou. Você quando tem medo é porque você não sabe, você não tem certeza do amor dele por você. Porque se você tivesse, querido, você fala assim: não, eu vou agora junto para o Pai. Eu sei para onde eu vou. Eu vou para o colo daquele que me criou, daquele que me ama, amou a minha vida o tempo todo e continua me amando. É o meu Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então eu e você, nós somos esse ser que carrega o próprio Deus. Então eu tenho que me sentir o quê? Favorecido, amado. Fala: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor está na minha vida. Obrigado porque o Senhor é meu Deus. Terceira coisa, lá no versículo 31. Mas eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, eu e você precisamos ter esse entendimento. A vontade de Deus é que nós revelemos Cristo. Porque a vontade de Deus, eu já preguei várias vezes isso, é que eu e você sejamos iguais a quem? A nós mesmos ou a Cristo? A Cristo. Então a vontade de Deus para mim e para você é que eu e você sejamos iguais a Cristo. Porque quando nós somos iguais a Cristo, nós podemos revelar Cristo. Nós podemos manifestar Cristo. Só fala para o seu neném, fala assim. Entendeu? Hoje nós não temos trabalho com criança. Então, a vontade de Deus é essa, é que o dar a luz de Maria significa o quê? Trazer a luz ao mundo. Trazer a... O que, que nós somos? Luz e sal da terra. Quantos estão me entendendo? Nós iluminamos essa terra, nós salgamos essa terra com o quê? Revelando Cristo. E da mesma forma que Maria deu a luz a Cristo, nós também damos a luz a Cristo nas nossas atitudes, naquilo que nós fazemos. Os irmãos estão entendendo o poder disso, não? A revelação disso, a graça disso. Eu e você somos como Maria, nós revelamos a Cristo, nós trazemos Cristo à terra, com que? Através do que, pastor? Eu, por exemplo, não posso dar luz, porque eu sou um homem, e nem você, mulher, pode dar luz, você vai trazer um filho normal, mas nós trazemos a luz a Cristo pelas nossas atitudes, por aquilo que nós fazemos. Quantos estão me acompanhando? Então quando eu tenho uma atitude igual a de Cristo, eu estou revelando Cristo para as pessoas. Eu podia dar a minha atitude, eu podia fazer do meu jeito, mas quando eu faço do jeito que Cristo faria, eu estou revelando Cristo para as pessoas. As pessoas estavam esperando a resposta do Marcelo, mas o Marcelo, em vez de dar a resposta do Marcelo, ele vai lá e dá a resposta de Cristo. Então nessa hora eu estou revelando a Cristo. Eu estou revelando a vontade de Deus, porque eu não estou fazendo a minha vontade do meu jeito, na minha carne, na minha forma, como eu acho. Eu estou fazendo como Cristo faria. Os irmãos estão me acompanhando? Então, é essa vontade de Deus para nós, que nós revelemos Cristo para as pessoas. Porque nós damos a luz a Cristo, nós trazemos o Cristo que estava escondido, nós trazemos o Cristo agora revelado. Mas como é que esse Cristo revelado? É o Cristo das nossas atitudes. Essas são as pessoas vendo a transformação nas nossas vidas. Por isso que nós temos que ser transformados o quê? Dia a dia. Mas como é que nós somos transformados? Falando assim, não, eu vou ser igual a Cristo. Não, é você meditando. É você olhando para o que Cristo faz. Você contempla Cristo. Você olha Jesus naquela situação. Olha os apóstolos naquela situação. Olha como é que eles responderam naquilo. Olha como Davi respondeu naquela situação. Olha como José respondeu. Você começa a olhar os homens de Deus na Bíblia. Então você está revelando a Cristo através da minha e da sua atitude. Quantos estão me acompanhando? Sabe, eu e você, nós somos aqueles que carregamos Cristo dentro de nós. E não, a Maria deu a luz a Cristo uma vez só, mas nós podemos dar luz a Cristo todo dia. Amém. Toda hora. Então na verdade aqui tem um monte de Maria, mas você não vai trazer a luz a Cristo como uma criança na manjedoura, não, que deu a luz um parto, como se fosse uma criança, não, você vai trazer através das suas atitudes, através daquilo que você faz. Quando você reconhece, quando você vai lá e perdoa alguém, quando você vai lá e pede perdão para alguém, quando você vai lá e dá aquela atitude, não, peraí, isso aqui eu podia estar roubando, mas eu não vou roubar porque não é meu. Eu podia estar brigando agora com isso. Outro dia eu dei carona para um rapaz, ele foi lá para a academia comigo, ele luta comigo, e ele também é crente. É um crente mais novo, mas ele é crente. E aí ele estava comigo, e aí tinha uns caras, assim, a gente estava passando por umas ruas, e aí tinha um pessoal que meio que fechando, assim, travando. Aí ele falou assim, meu, eu já estava brigando com esses caras aqui, você está mó calmo. Ele falou, é porque você não me conheceu antes. Porque antes eu era terrível, eu não tinha paciência nenhuma. Hoje eu melhorei um pouco, tenho muito que melhorar. Mas eu falei assim, eu não quero ser o Marcelo, eu não acho bonito isso. Mas, aí ele falou, pastor, preciso melhorar nisso aqui. Eu falei, vai melhorar, olha para Cristo, você vai melhorar. Os irmãos estão entendendo isso? Porque o Cristo é o nosso alvo, o Cristo é o nosso referencial, o Cristo é tudo para nós. E quanto mais eu entendo isso, eu vou revelar a Cristo para outras pessoas, eu vou dar a luz a Cristo, cada pessoa vai experimentar de Deus. Mais e mais, amém?
Amém.
Aleluia. Gostei do amém, irmãos. Aleluia. Aqui no versículo 35, fala o quê? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Sabe, irmãos, nós recebemos o Espírito Santo, sim ou não?
Sim.
O Espírito Santo habita aqui, sim ou não?
Sim.
Beleza. Olha só como é que Deus quer fazer. Como faz? Deus pegou o sobrenatural, liberou sobre Maria e revelou o quê? Cristo. Deus pega o sobrenatural, pega a palavra de Deus e revela quem? Cristo. Depois Deus pega o sobrenatural, vem sobre nós e revela quem? Cristo. Então Deus o tempo todo, Ele está querendo revelar Cristo. Através de Maria, através da sua palavra, através de tudo. Deus quer fazer o que hoje, nessa noite para você? Revelar Cristo. Cada vez que você começa a louvar o Senhor, começa a adorar o Senhor, o que Ele quer fazer? Revelar Cristo. Quer que Cristo se manifeste. Ele quer que você se quebrante na hora que você está no louvor. Ele quer que você tenha uma experiência com Ele. Para quê? Para que você chegue daqui a pouco e se arrependa. Fala, eu tenho que pedir perdão para minha esposa. Eu fiz isso aqui errado com aquele irmão. Eu fiz aquilo. Aí a pessoa fala assim, mas você pedindo perdão? Sou eu mesmo. Aí ele fala assim, não, Cristo manifestou aí. Não, esse cara aqui pedir perdão, não, peraí. Esse cara aqui vim devolver tudo que ele está devendo, não, peraí. Aconteceu alguma coisa. A gente não brinca, acabou o mundo. Hoje vai chover, eu brinco muito. Não, hoje vai chover. Não, Cristo se revelou. Então percebe que Cristo está sempre, o Espírito Santo está sempre querendo manifestar o poder de Deus. E esse poder passa por nós. Passa pela palavra de Deus, passou por Maria. Ou seja, Deus pega algo que é natural. O que é uma Bíblia? Bíblia é um papel com um monte de letra escrita, sim ou não? Mas se você tomar aquilo por base e falar, isso aqui é a palavra, é o poder de Deus, é a palavra de Deus, o que vai acontecer? Você vai tomar posse daquilo e vai falar assim, isso aqui é minha vida, isso aqui eu vou tomar posse disso aqui, porque isso aqui é para mim, essa palavra de Deus é para mim, e eu vou começar a declarar essa palavra, e essa palavra vai acontecer, porque eu tomei posse da palavra. Todo dia eu cito o Salmo 23, eu cito Isaías 45, eu cito Isaías 61, porque essas palavras são para mim. Então eu começo a declarar essas palavras. Tem outras, sim, quando eu leio, aparece assim, parece que vem um negócio assim, ó, uma tela assim para mim, assim, fala assim, declara isso. Aí eu começo a declarar, porque aquilo é para mim, porque a palavra de Deus é para mim, para você, para quê? Para revelar Cristo. Então Deus está sempre querendo revelar Cristo, e quando eu tomo posse da palavra, eu falo assim, não, peraí, nada vai poder me parar. Então, eu preciso ter entendimento, eu preciso ter revelação disso. Espera aí, eu estou aqui para revelar a Cristo, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. Infelizmente, muitos cristãos não têm entendimento disso. Para eles, a vida cristã é ir a um prédio, é fazer certas normas, é não fazer certas coisas, e segue a vida, e a vida segue natural. Não, não é. A minha vida e a sua vida foram feitas para serem usadas por Deus. Assim como Maria foi usada por Deus, uma mulher usada por Deus, eu e você também. Para quê? Para revelar a Cristo. A vontade de Deus é Cristo se manifestando. Percebe isso? Porque nós carregamos o próprio Deus, e esse Deus quer se manifestar. Só que a minha carne e a sua carne querem impedir, o diabo quer impedir, o mundo quer impedir do quê? De você se manifestar. Vira para um amigo seu e fala que você veio no culto aqui hoje, filho, lá do mundão. Falou, você é idiota, você podia estar aqui no churrasco, ainda que não tivesse bebida nenhuma, não tivesse nada, estivesse lá, o cara não bebe. Ele ia falar, você é um idiota. Ele não fala, ele só pensa, porque ele respeita você. Irmãos, é verdade ou não?
Verdade.
Verdade. E eu ainda dizimei. Você deu dinheiro para pastor. É, pois é. Pois é. Mais idiota ainda, idiota ao cubo. Percebe isso? Mas eu e você não somos, não é, a vida cristã não é ir a lugares, não é frequentar, não, fazer coisas, não. A vida cristã é revelar Cristo. É você ter a consciência que onde você está lá no seu trabalho, você foi chamado para revelar Cristo. O Espírito Santo quer se manifestar através da sua vida e da minha vida. Quinto, o que falou? Falou assim, ó, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ou seja, o anjo estava falando para Maria, Maria, você lembra de Isabel? Isabel é bem mais velha que você, Isabel está tendo um filho, já está no sexto mês. Falou assim, porque para Deus não haverá o quê? Impossíveis. O que é impossível para os homens, é possível para Deus. Seja sincero. Quando tem algum familiar seu, um conhecido seu, que está lá no hospital, e você vai conversar com o médico, e o médico fala assim, agora está nas mãos de Deus. O que acontece com você? Sinceramente. Você fala assim, ô glória, aleluia, está nas mãos de Deus. Você fala isso, você fala, ferrou. Pode ver. Você não fala, que bom, está na mão de Deus. Você fala assim, ferrou, morreu. Está no bico do corvo, já era. Seja sincero, sim ou não? Sabe por quê? Porque você ainda não tem, e eu também, nós não temos a dimensão do que é estar nas mãos de Deus. Porque se eu tenho a dimensão de que eu estou nas mãos de Deus, não importa o que os homens dizem ou deixam de dizer, o que importa, porque quem dá a última palavra é quem? Deus. Então se eu estou nas mãos, veja, deixa eu te fazer uma pergunta, você hoje, você está nas mãos de Deus ou não está? Sim ou não?
Sim.
Mas você concorda comigo que dependendo do que você fizer, você vai escapar das mãos dele? Sim ou não?
Sim.
É feita toda a vontade de Deus aqui na terra? Sim ou não?
Não.
Não é feita a vontade de Deus aqui na terra. É feita a vontade de Deus na terra? Quando alguém sai, Deus dá o livre-arbítrio, sim ou não?
Sim,
você podia estar aqui, você pode estar aqui vindo, mas você podia ter vindo trazer uma bolsa aqui com uma bomba, sim ou não?
Sim.
E aí? A vontade de Deus Deus permite que as pessoas tenham o quê? O livre arbítrio. Então você poderia estar na sua casa agora como você poderia vir para cá, e Deus não obrigou você a vir para cá. Eu espero que a sua esposa também não. Entendeu? Os irmãos entenderam o que eu falei?
Tem que ir hoje?
Ou vice-versa? Mas o que eu quero falar para você é que Deus te deu livre-arbítrio. E aí eu e você, nós estamos o quê? Fazendo o quê? Nós precisamos entender que quem nós somos, quem nós carregamos, e que não é impossível quando eu creio, quando eu tenho fé no Senhor, aquilo que Deus liberou, eu tomo posse daquilo, porque é o que? É o poder de Deus na minha vida e na sua vida. Olha só, se você for pegar a palavra de Deus, toda vez que Jesus curava alguém, o que ele falava para a pessoa? A tua fé te salvou. Sim ou não? Quando Jesus chamava a atenção de alguém, o que ele fazia? Ele chamava a atenção porque a pessoa, ela tinha feito algo de errado, ou porque a pessoa não tinha fé nele? Porque a pessoa não tinha fé. Homens de pequena fé. Por que duvidaste? E quando Jesus elogiava alguém, ele elogiava por qual motivo? Pela fé. Você percebe que a fé é quando você crê sem ter prova nenhuma, você crê naquilo que vai acontecer, ou seja, você toma posse, você libera, ou seja, você declara, é conforme a tua palavra. Maria, quando ela ouviu o anjo, ela teve fé, ela falou, o anjo, ela podia muito bem chegar e falar que era um demônio, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ela podia chegar e falar assim, isso aqui não é um anjo, é um demônio. Ela falou, não creio nisso aqui não. Então eu não vou tomar posse disso, e isso aqui não vai acontecer comigo. Podia ou não podia? Ou foi obrigatório aquilo? Falou, Maria, porque o anjo podia muito bem chegar e não falar nada, sim ou não? Falou assim, ó, você vai ser isso aqui. O que Maria disse? Seja feito conforme a tua palavra. O que eu quero que você entenda? Que Deus, ele está o tempo todo querendo que eu e você creiamos na palavra dele, para que possa se manifestar o poder dele nessa terra. Da mesma forma que Jesus veio, ele veio porque Maria creu numa palavra. A palavra que foi liberada, ela creu, tomou posse, e aquilo fez o quê? Jesus vir. Tanto que José estava achando que ela tinha tido um outro caso, sim ou não? E o que aconteceu? O anjo foi lá falar com ele. Falar, José, essa mulher não fez nada de errado. O próprio Deus está fazendo isso. Aí ele, opa, beleza. Porque ele queria até o quê? Porque ele estava até com medo. A mulher que eu amo, vou ter que falar que ela me traiu. E ela vai ser o quê? Apedrejada até a morte. Era esse o sentimento no coração de José. Só que José não queria isso para Maria. E Deus viu que José estava com esse problema. E o que aconteceu? Ele chegou e mandou trabalhar isso. Mandou o anjo ir lá. E aí o que aconteceu com o anjo? Foi lá e falou para José, olha, ela é a mulher de Deus. Ela está recebendo o Espírito Santo, vai a semente agora e vai dar a luz ao Filho de Deus. Aí José falou assim, epa, eu vou é cuidar dele. Tanto que eles só tiveram filhos depois, os filhos naturais deles vieram depois de Jesus. Então você percebe que a palavra de Deus para acontecer aqui na terra precisa do quê? De nós estarmos crendo na palavra de Deus, crendo naquilo que Deus fala para nós. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 25. Mateus, capítulo 14, versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, ou seja, fiquem calmos, sou eu, não temais, lembra de novo, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse, Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Presta atenção. Jesus estava andando no mar. Eles viram Jesus, ou seja, as boas novas chegando. Aí eles pensaram que era um fantasma. Jesus fala assim: não tem mais, sou eu, fique em paz. Aí o que aconteceu? Pedro viu aquilo, ele falou assim: eu quero isso aí, eu quero tomar posse, é a palavra. O que deu? Jesus falou assim: ó, Senhor, se é o Senhor, eu quero ir ter com o Senhor. O que Jesus disse para ele? Falou: não, fica aí, é só para mim. Foi isso que Jesus falou? Vem. Aí Pedro, tomando posse da palavra, o que ele fez? Saiu do barco e começou a andar sobre as águas. A mesma coisa que Jesus estava fazendo. Jesus disse que nós faríamos coisas maiores que ele tinha feito. Mas quando Pedro creu na palavra de Jesus, o que aconteceu com Pedro? Pedro começou a fazer a mesma coisa que Jesus fazia. Pedro começou a andar sobre as águas da mesma forma que Jesus estava andando. Por quê? Ele creu na palavra de Deus. Ou seja, ele trouxe a existência à palavra, ele tomou posse daquilo. E ele chegou e falou assim: eu vou fazer do mesmo jeito que Jesus. E começou a andar sobre as águas. Qual foi o problema de Pedro? Ele não permaneceu crendo na palavra. Porque o mar estava revolto, o mar não estava para peixe lá. Agora a pergunta que eu quero te falar: Jesus, para ajudar Pedro, não poderia ter acalmado o mar? Sim ou não? Antes de Pedro? Poderia. Mas por que ele não fez? Justamente por isso. Porque eu e você, nós temos que andar sobre as tribulações, sobre as situações. E se não tiver tribulação na nossa vida, se não tiver situação difícil na nossa vida, como é que a gente vai saber que a gente passa por isso? Sim ou não? Simples. Então as tribulações, elas fazem parte da nossa vida. A grande questão é que quando eu creio na palavra de Deus, eu tomo posse da palavra de Deus, eu trago a existência, ou seja, o sobrenatural se manifestando através de nós que somos naturais, que nós vivemos aqui. Aí começa a se tornar o que? O sobrenatural na terra. O poder de Deus se manifestando na terra. Quando eu pego uma palavra, eu tomo posse dessa palavra. Quando eu vou lá, você está aqui assistindo, você está aqui me ouvindo, você chega e fala assim: isso aqui é para mim. Eu vou começar a declarar a palavra, eu vou começar a tomar posse da palavra, eu vou começar a tomar a palavra como é para mim. Eu não vou, foi liberado, foi falado que um dia eu não ia dar para nada. Você vai ver, eu vou crescer, eu vou avançar, vou prosperar, porque Deus quer isso para mim. E aí você começa a pegar a palavra de Deus diz que Jesus veio para me dar vida e vida em abundância. Aí o que eu pego? Jesus, está escrito que o Senhor veio para me dar vida e vida em abundância, e eu creio, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não me faltará prosperidade, não me faltará nada. E começa a declarar isso todos os dias, você começa a declarar isso. O que você está fazendo nessa hora? Você está trazendo o sobrenatural à existência aqui na terra. E aí começa a acontecer na sua vida. Os irmãos estão entendendo isso? Irmão, se você tomar posse disso, a sua vida vai mudar por completo. Porque é assim que funciona. Mas qual foi o problema de Pedro? Em vez de ele continuar ali, fixo na palavra, não, a palavra foi liberada. Jesus falou: vem. Se ele falou vem, é para continuar. O que ele, em vez de ele ficar olhando para Jesus, acompanhando Jesus, o que ele fez? Ficou olhando para circunstâncias. Ó, como está revolto o mar. Mas já não estava antes revolto? Sim ou não? Sim. A diferença é que agora ele estava andando. Mas Jesus estava falando para ele: vem. Eu tô aqui. Ou seja, ele não estava com confiança na palavra. Ele duvidou. Ele duvidou da palavra. E porque ele duvidou da palavra, ele começou o que? A afundar. Aí Jesus deixou ele afundando, falou: fica aí uns 10 minutos. Foi isso que Jesus fez? Não. Foi lá, puxou ele. O que que Jesus falou para ele? Homem de pequena fé, por que duvidaste? O que o diabo, o mundo e a sua carne querem fazer todo dia é você duvidar da palavra de Deus, do que Deus tem liberado para você, de quem você é em Cristo, daquilo que foi liberado na sua vida. O Espírito Santo, o próprio Deus, mora dentro de você. E quando você concorda com o que o diabo está fazendo, não acontece aquilo que tem que acontecer. Porque Deus está esperando os sims dos filhos de Deus. Deus está esperando os filhos de Deus dizerem assim: eu tomo posse da tua palavra, sim para a tua palavra, porque o Senhor falou isso de mim, o Senhor disse que o Senhor vai adiante de mim, o Senhor endireita os caminhos tortuosos, o Senhor quebra as portas de bronze, o Senhor falou isso para mim, está na tua palavra, essa palavra é para mim também. E aí eu pego essa palavra, tomo posse, eu falo, porque o Senhor vai adiante de mim, o Senhor endireita os caminhos tortuosos, o Senhor quebra as portas de bronze, o Senhor despedaça as trancas de ferro, o Senhor me dá os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, porque o Senhor é o meu Deus, o Deus de Israel, que me chama pelo nome, Marcelo, sou eu, é o Senhor quem vai, eu tomo posse, porque eu confio no Senhor. E você começa a declarar, e você toma posse, e você começa a orar, o que começa a acontecer com você? Fé. Você começa a ficar cheio do Espírito Santo, começa a manifestar. O diabo fica lançando seta na sua mente todo dia que você não vai conseguir nunca nada. Você pensa que é só na sua? Na minha, não vai conseguir alugar nada. Não vai conseguir nada. Agora a grande questão é, eu vou ficar olhando, você olha aí para o mundo, você vai vendo aí o que vai ver aí na economia, no governo, você fala, meu Deus do céu, é um tsunami. Mas eu cheguei e falo assim, a quem eu sirvo? Eu sirvo a homens ou sirvo a Deus? Quem é que habita dentro de mim? É Deus ou é o que os homens falam para mim? Tem pessoas aí que estão desesperadas. Eu estou tranquilo porque eu ando debaixo da vontade do meu Deus. O meu Deus me guarda. Se meu Deus tiver que fazer um tsunami para mudar, tudo Deus faz. Por quê? Eu estou debaixo das asas do meu Deus. Eu estou tranquilo. Não importa. Eu me adapto, eu mudo, eu tenho que fazer, eu vou fazer, mas eu estou tranquilo debaixo das asas do meu Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Aí eu tomo posse disso. Não foi minha vontade passar no vale, mas agora eu estou no vale. O que eu tenho que fazer? Não vou temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo. E eu começo a declarar isso, eu começo a tomar posse disso, isso é para mim, isso é para mim, eu vou tomar posse, eu vou tomar posse. O que começa a acontecer? Eu fico cheio. Aí eu não fico com dúvida, porque o diabo quer trazer dúvida do que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. O diabo quer ver eu e você triste, cabisbaixo, andando para baixo, assim, ó vida, ó terra. E talvez você tenha vindo aqui por causa disso, porque você estava assim, porque aconteceu alguma coisa na sua vida. Mas eu quero te falar, Deus não quer você assim. Deus quer falando o que para você? Alegra-te, muito favorecido, muito favorecida, alegra-te, seja feliz. Seja feliz porque eu morri na cruz por você. Seja feliz porque eu quero te dar o melhor. Seja feliz porque eu sou seu pai. Seja feliz. Saiba quem é você agora. Você é meu filho, filho. E você é amado. Não é só filho, é filho amado. Você não foi encontrado lá no Nilo, não. Eu te gerei. Você é meu filho. Isso que o Senhor fala para você. Você é minha filha. O diabo quer trazer depressão para você. O diabo quer o tempo todo colocar o mundo, as pessoas falando, você não vale nada, você não vai dar nada. A questão é, o que Deus pensa de mim? Eu só preciso de uma coisa. Eu só preciso concordar com meu Deus.
Glória a Deus.
Deus está esperando os filhos dele concordarem com ele. Foi o que Maria disse: conforme a tua palavra, seja feita em mim conforme a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor. Você, além de servo, você é filho.
Glória a Deus.
Senhor, que não seja feita em mim a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Foi assim que Jesus ensinou o Pai Nosso. Não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E aí quando você entende isso, você fala assim: Senhor, que seja feita em mim a tua vontade, não a minha.
Glória a Deus, aleluia.
E aí começa a manifestar. Deixa eu te falar aqui, sabe quem é que está pregando aqui para você? É alguém que não gostava de pastor. É alguém que achava que pastor era safado. É alguém que achava que as pessoas eram enganadas por pastor. E olha aqui, Deus me chamou.
Glória a Deus, aleluia.
Eu nunca tive vontade de ser pastor na minha vida. Nunca, Deus é minha testemunha, minha esposa é líder. Mas um dia Deus falou assim para mim: eu quero você para mim. Eu não quero mais que você tenha planos terrenos aqui. Eu não quero mais que você seja empresário, nada. Eu não quero nada disso para você, que você está no seu coração, filho. Eu quero você para mim. Não importa o que fazendo, eu quero você para mim. Eu quero os teus olhos voltados para mim. Você agora não tem mais alvos no mundo. E eu podia muito bem chegar e falar assim: quero não, quero continuar do meu jeito. Não, mas eu disse sim para Deus. Que nem Maria. Acho que é por isso que eu me identifico com ela. E minha vida foi totalmente transformada. Quem me conhece mais a tempo sabe disso. E mudou total. E hoje eu me sinto preenchido. Não é preenchido por ser, para ser reconhecido, não é preenchido para ter milhões de seguidores, nada disso. Simplesmente para falar aquilo que ele mandou falar. Para pregar aquilo que ele falou que é para pregar. Prega as boas novas. No dia que eu falei para o rapaz lá, de Jesus, eu saí de lá com aquele sentimento de missão cumprida. Eu fiz aquilo que Deus queria que eu fizesse. Aí eu entendi, eu até mandei a mensagem para os irmãos da liderança. Falei: agora eu entendi porque eu vim parar aqui no Itaim. Uma hora para ir, uma hora para voltar naquela chuva. Por causa de uma pessoa. Por causa de uma pessoa. Uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Sabe, Deus quer que você brilhe. Deus quer que você manifeste a Cristo aonde você estiver. Sabe, querido, o diabo quer que você fique só preocupado com os seus problemas, só com as suas coisas. Mas ele disse: não fica ansioso, não. Não fica preocupado. Buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas. O diabo, por exemplo, na questão do dízimo, está querendo sempre que você deixe o dízimo por último, a oferta por último. Para quê? Para você negociar, para você deixar Deus por último. Mas todo domingo a gente ensina: põe Deus em primeiro lugar, põe Deus em primeiro lugar. Ora na semana: quanto que eu, Senhor, o Senhor quer que eu oferte? Senhor, quanto o Senhor quer que eu dê? Porque o meu dinheiro não é seu, não é meu, é teu. Quanto que o Senhor quer que eu coloque aqui? Quanto o Senhor quer que eu invista? O diabo quer que você fique lá: ai, o que eu vou comprar? Aí você vai lá, fica olhando o que você vai comprar para você. Tá bom, mas quanto que você vai investir no reino de Deus? Percebe? Tudo depende. O dinheiro é seu, o dinheiro é de Deus e você administra. Se o dinheiro for seu só, não dá nada. Mas se o dinheiro for de Deus, peraí, vai ter uma oferta das primícias. Quanto que eu vou dar? Vou dar o que sobrou das festas? Ou vou dar aquilo que realmente tem valor? Quantos estão entendendo? Sabe, irmãos, Deus os chamou para viver uma vida para revelar Cristo. Ele está passando, sabe, é mais ou menos assim como uma, sabe quando fala um alinhamento de astros? É um alinhamento de corações. Deus está com o coração para liberar algo na sua vida, através de você. E você precisa alinhar o seu coração para que isso aconteça. Aconteça na sua família, aconteça nas pessoas ao redor. Aí as pessoas vão começar a ver, vão ver o favor de Deus na sua vida. Eu falo assim: o que está acontecendo? Eu falo assim: eu alinhei meu coração com o de Deus. Nosso coração é um só. Eu entendi. Ele não está contra mim, ele está a favor de mim. Aí toda vez que acontece alguma coisa, eu falo assim: aonde Deus vai fazer aqui alguma coisa para reverter essa situação? Eu não vou reclamar com Deus, eu só vou falar assim: Senhor, eu estou esperando, essa situação aqui está meio difícil, mas eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. O que é isso? É fé. porque eu estou esperando algo bom, eu sei que Deus vai fazer algo. Não sei o que, mas Deus vai fazer. Gostam de me acompanhar? O diabo quer te abaixar, te diminuir, e Deus está querendo sempre te levantar, te exaltar, sendo usado por Ele como instrumento dEle. Quantos estão me acompanhando? Quero pedir que você fique de pé onde você está, fechar os seus olhos, põe uma música aí, meu irmão, pode ser aquela, a última que a gente cantou, Vem Me Buscar. Eu quero que você feche os seus olhos, e você comece a falar para o Senhor: Senhor, eu quero ser um canal para liberar Cristo aqui na terra. Ser um canal do Senhor aqui neste lugar, onde quer que eu esteja. E comece a pedir para Deus: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Comece a pedir para Ele, fala: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor para liberar da Tua graça. Se você estiver sentindo mal, você fala assim: eu não quero mais me sentir assim, eu não sou desfavorecido ou desfavorecida, eu não sou um desgraçado ou desgraçada, não, eu sou um favorecido, eu recebo a graça de Deus porque eu sou filho do Senhor. Começa a declarar isso, abre a sua boca, começa a falar com Deus, fala com Ele agora, é você e Deus agora. Fala: eu sou amado, eu sou amada de Deus, eu sou muito amado, eu sou muito amada, muito amada, muito amada de Deus, muito amada. Oh Espírito Santo de Deus, começa a pedir para o Senhor, começa a pedir para o Senhor, começa a pedir, fala para Deus agora. Oh Jesus, começa a falar com o Senhor agora, é você e Deus agora, é você e Deus.